Esse é o nosso momento do culto em que, tendo nos aproximado do Senhor, entregado e consagrado a Ele nossas vidas, purificado nossas almas, clamamos para entender a palavra dEle e agora ofereceremos nossa atenção a esse período de meditação e mais um trecho da palavra do Senhor. Para essa manhã, a palavra em destaque nessa meditação é domínio. Nós lemos um salmo muito importante que fala sobre o domínio do Senhor. O Senhor nos é apresentado diversas vezes nas Escrituras, especialmente nos Salmos, como um rei que deve reinar e dominar. Ao mesmo tempo, nos é apresentado nas Escrituras que o pecado também compete com esse domínio. Ele também quer nos dominar. Deus quer ser o nosso Senhor, porque Ele é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. Mas o pecado em nossa alma tenta nos afastar de Deus e também ser o nosso rei, aquele que domina e detém o poder de nossas vontades, desejos e ações. Então, domínio remete à ideia de governo, de autoridade, de alguém que reina. Alguém que tem posse ativa sobre um certo território, um povo. Onde há domínio, há direção. E onde há direção, há obediência daquele que é dominado, aquele que é mais fraco. A vida cristã, embora sejamos todos nós salvos por Jesus, não elimina a luta contra o pecado. Jesus nos libertou do poder do pecado, então podemos não ser dominados por ele, mas não viver ausentes dele. Somos pecadores, o pecado ainda permanece em nossa natureza. Então, não há tranquilidade para a vida cristã. A salvação é também um chamado a uma luta, a uma guerra interior, uma batalha constante para decidir quem será obedecido, Deus ou a natureza. Essa é a vida do cristão. Quem vai controlá-lo? O coração humano é exatamente esse campo de conflito que nós vivemos constantemente. E o cristão que não entende esse campo de conflito, que não entende como é que essa luta se dá, ele passa a ser o mais fraco e certamente será dominado. Ele certamente será conduzido, o seu corpo será um território que pertencerá a um rei, e esse rei vem personificado para nós como o pecado. Então, seguindo essa direção sobre o domínio, sobre a nossa série devocional, sobre a dádiva do não, o poder sagrado da renúncia, hoje nós temos mais um não nas Escrituras, lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 12 e 13. Vamos meditar sobre o domínio em disputa e o poder de dizer não. Mais uma forma de pensarmos sobre a dádiva do não e o poder sagrado da renúncia. O domínio em disputa e o poder de dizer não. Vamos observar isso em Romanos 6, 12 e 13. Como bem sabe, estamos recortando trechos nas Escrituras que nos trazem não. São muitos não. E para esta série, traremos alguns deles. Este é mais um, não nas Escrituras, que vem como conselho, vem como direção, vem como voz do Altíssimo para que possamos viver a vida cristã. O domínio em disputa e o poder de dizer não. Observe Romanos capítulo 6, verso 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Palavras do Senhor que vêm inspiradas através de Paulo. O pecado, para nossa meditação nessa manhã, o pecado não governa por autoridade própria, mas pela permissão de quem lhe entrega o cetro. O pecado não tem poder em si, nem autoridade divina, para governar. Cristo nos libertou do poder do pecado. Podemos viver livres. Se ele não governa por autoridade própria, como ele se torna rei de uma pessoa? Quando aquela pessoa lhe dá o cetro. Ela permite o seu governo. Ela quer o seu governo. E essa sinceridade que Deus quer desafiar nossos corações para essa investigação. Uma vez que vamos meditar e responder ao Senhor num sermão, é importante pensar nessas perguntas. Nós vamos orar e você deve responder ao Senhor. Notem, são muitas perguntas dessa vez e elas conduzem em apenas uma direção. O que na prática dirige suas escolhas diárias? Convicção ou desejo? Se tivesse que responder isso ao Senhor, convicção ou desejo? É a fé, é o que você acredita ou o que o seu coração deseja? Seus desejos têm sido conduzidos por você ou conduzido você? É você que determina o que desejar ou o que você deseja obedece? O que suas atitudes revelam sobre quem ocupa o trono do seu coração? Quem é que manda na sua vida? Você luta contra o pecado ou já aprendeu a conviver com ele? Já se acostumou com ele? Já aceitou que vai ser sempre assim? Quando o pecado se apresenta, você resiste ou negocia? São perguntas que você deve responder ao Senhor no findar dessa meditação. Para isso, com honestidade, vamos orar ao Senhor e confrontar nossas almas. Senhor nosso Deus, colocamos-nos diante de Ti e diante da Tua palavra mais uma vez com reverência e atenção, reconhecendo que há em nós uma batalha real que acontece em nossa mente, em nosso coração. Há uma disputa constante pelo domínio de nossas ações, nossos desejos, de nossas paixões. Sabemos que o pecado não é apenas uma inclinação, mas é também um agente. É uma pessoa ativa, como uma espécie de força personificada que habita nossas almas e que deseja nos governar. Por isso, rogamos que o Senhor nos dê mais uma vez o discernimento da palavra e perceber a atuação do pecado, assim como a sensibilidade espiritual para perceber como ele age em nossas vidas, como ele nos conduz, e termos também a coragem que vem pelo teu Espírito de dizer não ao pecado. Motive os nossos corações nesse momento, desperta os nossos corações a perceber e a dizer não, mas não como um ato isolado, mas como uma decisão consciente de não somente negarmos o pecado, mas também amarmos o teu governo, o teu reino, e que a nossa vida seja marcada por essa decisão para nos entregarmos totalmente a ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O domínio em disputa e o poder dizer não. O pecado não governa por autoridade própria, mas pela permissão de quem lhe entrega o cetro. Paulo, ao escrever essas palavras, ele nos dá uma breve lição, num contexto enorme, sobre a pessoa de Jesus, que não é o objetivo dessa meditação, explicar tudo isso, mas sobre a pessoa de Jesus, a salvação que ganhamos nele, porque ele pagou o preço do pecado, levou os nossos pecados, então somos libertos. Mas há uma insistência em figura de linguagem que Paulo usa, que é a ideia de morte, de ressurreição, de nova vida, de velha vida, de escravidão. Na ideia de que, uma vez que somos salvos, nos identificamos com a morte do Cristo. Se ele morreu, nós também devemos morrer espiritualmente pelo pecado. Ele ressuscitou e nós devemos viver como ressurretos, porque se ele ressuscitou, ressuscitaremos também um dia. E um dia teremos os corpos glorificados, onde o pecado não mais habitará, onde não teremos mais a inclinação em nossa natureza. Mas essa promessa, que ainda não aconteceu, deve refletir nas ações enquanto esperamos isso. Viva como alguém ressurreto. Viva como alguém morto para os pecados e vivo para Deus. E aí você estará tornando Deus o Senhor do teu coração. Então, até lá, Deus deixou você aqui e não tirou o pecado da sua carne para que você o adore. Renuncie a si mesmo. Essa é a marca do cristão. A marca do cristão não é se satisfazer as suas vontades, seus desejos. E maturidade é exatamente isso. Negar desejos e vontades para fazer o que é certo, o que é virtuoso, o que é bondoso. Isso até um homem incrédulo sabe disso. Pessoas maduras são aquelas que fazem o que devem, não o que querem. E Paulo diz, e o santo é esse, aquele que faz a vontade de Deus, não a sua. Isso é a marca do cristão, isso é santidade, isso é espiritualidade. Então Paulo fala que o pecado e o seu domínio existe sobre o homem natural, o pecado é personificado nessa tentativa, o salvo foi liberto pela graça em Cristo Jesus. Quando observamos o capítulo 5, no verso 21, ele disse, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o nosso rei. O salvo pode escolher. O salvo já não convém viver no pecado. Se o salvo viver praticando o pecado, desejando o pecado, tornando o pecado seu senhor, será por opção. É mais ou menos isso que o Paulo estaria dizendo no seu contexto. Um incrédulo não tem escolha. O mundo sem Deus, por que negar os desejos? Que razão teria um homem que não quer viver para Deus de negar os seus prazeres e seus desejos? Não faz sentido. Mas o Paulo diz, da mesma forma, não faz sentido para alguém que se diz cristão, que crê em Jesus, diz ter ressuscitado dentre os mortos, querer viver a sua vontade, não a de Deus. É incoerente. No capítulo 6, verso 2, ele disse, o salvo, a ele não cabe mais a vida de pecado. Ele recebeu o poder de negar o pecado, como nos diz o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ao mesmo tempo, Paulo apresenta duas identidades na salvação, morte e ressurreição. A morte com Cristo e ressurreição com ele. Assim é a vida do cristão. Somos mortos para o pecado e vivos, ressurretos para Deus. Morte para o pecado e nova vida com Deus. O ressurreto tem então o poder de dizer não. Ele tem esse poder. Ele tem essa decisão. Guarde bem essa palavra, domínio. Domínio é a tentativa que o pecado tem de fazer sobre nós, em tirar sua decisão. Mas você tem. É você quem decide quem vai dominar. Todos nós temos, por sermos salvos. Olha o que diz o versículo 14, o posterior ao texto que recortamos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se Jesus te libertou, você pode dizer não. Se você não disser não, seja honesto consigo mesmo. Você está mentindo para si mesmo. Você é escravo do pecado, ama esse reino, coroou o pecado como seu senhor, e você só não admite isso. É isso que o Paulo estaria admoestando. Mas a realidade para a nossa meditação é que o pecado não governa por autoridade própria, mas pela permissão de quem lhe entrega o cetro. Se o pecado é senhor da tua vida, é porque você está permitindo isso. É porque você está concedendo isto. E é por isso que vem mais um não, que é um grande conselho para nós sobre o domínio. Então, em primeira instância, podemos perceber que o pecado ele se apresenta como senhor que deseja dominar. Nesses versículos de Paulo, nós entendemos que o pecado ele é personificado. E assim aparece diversas vezes nas Escrituras como sendo ele um agente ativo em seus objetivos. Não se trata de um ato pecaminoso. Observe, não reine, portanto, o pecado. O pecado não é uma pessoa, mas nós temos que pensar nele como se fosse. É como se tivéssemos que olhar para nossas próprias vidas e deduzir quem está tomando essa decisão. O eu pecaminoso ou o eu morto ressurreto? São os dois egos que você vai carregar dentro da sua natureza, da sua identidade. Sempre terá que fazer essa pergunta, eu quero fazer isso, mas isso que eu quero fazer vem do homem ressurreto ou do homem natural? Vem do carnal ou do espiritual? Nós conseguimos mensurar isso, não é tão difícil. Basta ser honesto, por que você quer fazer isso? Ah, mas eu quero tanto. E aí você começa a negociar, é uma pessoa falando com você, embora seja você mesmo, é como se fosse uma outra pessoa dizendo, mas todo mundo faz, por que você não vai fazer? Isso é um conselho do seu próprio ego carnal e pecaminoso. Olha, não é tão pecado assim não, tem pastor aí muito radical, tem outros que não concordam com isso, acham que não é tão pecado. Ele vai negociando teologicamente com você. Ele vai negociando sociologicamente com você. Olha, as pessoas dizem que é errado, mas veja só, faz bem. Todo mundo fica feliz. Então ele vai negociando. Não se trata de um ato pecaminoso. O Paulo não está falando de uma ação pecaminosa. Ele está falando de uma pessoa, de uma identidade, de um agente, nossa natureza, tentando nos controlar. É de uma força operante. Então ele diz, de modo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E diz, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo a ele, ao pecado. O pecado, ele deseja reinar. Ele quer estabelecer um domínio. Então, ele tem vontade própria. Essa personificação diz não reine, porque ele quer ser rei. O pecado não se contenta em receber migalhas. Não existe limite para pecado, por isso não podemos brincar com o pecado. Nunca diga assim, não, mas um pouquinho de pecado não faz mal, somos pecadores. Nunca faça isso. Não existe pecado Não existe pecado que seja irrelevante para a vida espiritual. Não existe pecado neutro. Não existe pecadinho. O pecado é um agente. E se você abre a porta, ele invade. Ele toma conta e ele quer ser senhor da casa. Nunca ficaremos viciados em coisas espirituais. Você notou isso? Nós nunca vamos ficar viciados em ler a Bíblia. Eu estou viciado em ler a Bíblia. Nossa, eu não resisto a não ser fazer o bem. Todo dia eu acordo com vontade de ser uma boa pessoa. Isso nunca vai existir. Agora, todo dia você fica assim, mas eu queria isso, eu queria. E isso é fácil. Tudo que faz bem para a tua alma, você não tem inclinação. Mas o que faz mal? Você notou que ninguém nunca vai ficar viciado em couve, em alface, em tomate, não é? Por quê? Porque não dá tanto prazer. E se você me dissesse, não, eu tenho prazer em comer couve, olha, isso é estranho, né? Não é natural. Pessoas naturais não têm esse prazer assim, não. Os prazeres são aquelas coisas que você come e fica, uau, isso, como isso é divertido. O prazer, basta vigiar o seu prazer, suas vontades, seus desejos naturais e perguntar, isso aqui é de Deus? Não, então tem que ser controlado. Porque ele diz, de maneira que não obedeçais, porque ele vai convidar você, ele vai satisfazer você. Ele atua como um pretendente ao trono. Então, nesse sentido, se Deus, segundo as Escrituras, deveria ser o nosso Senhor, e o pecado quer dominar, então ele tem oposição direta a Deus. Não pode ter dois reis num trono só. Só existe um trono. E se Deus quer ser o Senhor daquele trono, e o pecado também, então os dois são opostos. E quem disputa o reino, notem, a linguagem de Paulo, a linguagem da Bíblia toda, mas o Paulo traz isso para o Novo Testamento, é uma linguagem do que acontecia exatamente na disputa por um certo trono, um rei. Se você quiser tomar o trono de alguém, você tem que dominar o território e matar o rei. Se quiser sentar no trono de alguém, tem que invadir o reino, dominar suas forças e matar o rei. Aliás, quantas histórias conhecemos que a maior maldição era nascer na família real. Olha, eu queria ser um príncipe. Nasceu como príncipe, você já tem inimigo dentro de casa. Porque todos os seus irmãos querem ser rei como você. Então, ou seja, quem matar o outro fica com o trono. Essas histórias não são incomuns. E essa linguagem vem para Paulo. Se Deus quer ser o rei, você decide quem será o Senhor. Porque só pode sentar um. Não tem lugar para dois. Se sentar, se escolher um, está depondo o outro. Não há espaço para dois reis, ou o pecado reina, ou então ele será exterminado. E ele sabe disso. Se Deus for o Senhor do coração, não haverá espaço para o pecado. Ele tem que ser exterminado. E então Paulo acrescenta, mas oferecei-vos a Deus. Deus quer o trono. Em Gênesis capítulo 4, verso 7. Muito conhecido que é o caso do Caim, que vai assassinar o Abel. Mas antes disso, ele começa a disputar com o irmão. E há desejos no seu coração, a inveja, a vaidade, há crises emocionais, porque ele foi recusado por Deus. E então Deus chega para ele e diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer como deve, não como quer, não vai ser aceito? Não é assim que funciona? Se eu sou o rei e você é o súdito, você não deveria querer agradar o rei, não a si mesmo? Então Deus vem e fala com ele. Foi por isso que você foi recusado, Caim. E Deus diz, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, o desejo no teu coração é contra mim. E aqui não haverá espaço. A expressão porta é a ideia da direção. Está vendo aquela direção, Caim? O pecado aponta para lá e não para cá. E jaz a porta é a ideia de que tem alguém esperando você na porta, dizendo, se ele não nos quer aqui, vamos juntos. Alguém está te convidando. É como quando você sai de casa, como eu nasci em Minas Gerais. Em Minas Gerais tinha um lugar à porta que dá para entender bem esse texto. Era muito comum a pessoa ter um cachorro à porta. O cachorro vinha e sentava, ficava sempre na porta esperando o dono. Você recebia um visitante, era incrível. O cachorro acompanhava o visitante. Chegava na tua casa, o cachorro deitava ao lado da porta. O visitante saía, o cachorro acompanhava ele. É mais ou menos assim. Caim, tá vendo aquela porta? Assim, lá está o pecado te chamando. Aqui, na minha direção, não tem pecado. Mas se você não quiser dominar, quer ser dominado pelo pecado, vai embora para aquela porta e olha lá na porta. Está lá o pecado te esperando, te convidando. Então, se você sair, ele te acompanha. É o que Deus estava dizendo para o Caim. Onde o pecado não é resistido, é coroado. Não há convivência pacífica com ele. Não se contenta em existir. Ele quer governar. Não quer atenção. Ele quer rendição. O pecado não governa por autoridade própria, mas pela permissão de quem lhe entrega o cetro. Ou seja, o pecado ele se apresenta como um senhor. Observe que, em segunda instância, se ele é alguém que quer invadir um território, obviamente há uma batalha constante pelo domínio, e isso acontece em nosso coração. A linguagem que Paulo utiliza é uma linguagem de conflito. Reinar, obedecer, oferecer, servir como um instrumento, como um súdito. Não reine, portanto, depois ele diz, de maneira que obedeçais, nem ofereçais como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus e como instrumentos de justiça. A linguagem do Paulo é exatamente essa, de que existe uma batalha e você tem que escolher um lado. Você não pode ficar no meio do caminho. Não existe lugar neutro quando dois reis disputam uma batalha. Você tem que escolher um lado. Quem é que vai ser o seu rei? E eu não vou tentar agradar os dois. Os dois vão te destruir. O pecado vai te destruir e Deus também vai te rejeitar. Não existe território neutro enquanto temos disputa por dois reis. Há uma disputa pelo território e qual é esse território? O corpo. O corpo vem, na mentalidade de Paulo, como o campo da escravidão. Quem dominar escraviza aquele reino. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É aí que habita o pecado, é isso que ele quer dominar. Ele quer dominar você inteiro. O corpo mortal, o corpo natural, é um homem caído, recheado de pecado. Nem ofereçais os membros do seu corpo. A ideia é de que seu corpo se torna uma espécie de agente a serviço daquele rei. Ele manda e o seu corpo obedece. Ele manda e o seu corpo obedece. O corpo, então, é o território e, ao mesmo tempo, é aquele que serve, é aquele que conquistou o território. Mas ele disse, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, aqueles que negou o reino do pecado e agora ele ressuscitou para uma outra vida. É uma ideia de trocar de lado. Para esse reino, estou morto. Me considere um morto. Não é simplesmente trocar de time de futebol. Me considere como alguém que já morreu para isso daqui. Não há espaço. Não é por opção. Não é tolerância de vez em quando. Eu estou trocando e vou passar para o reino do teu inimigo. Então você, a partir de hoje, se torna meu inimigo. A batalha é travada no coração, onde encontra-se o centro das decisões. Ele disse, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado tem desejo próprio. Tem inclinação própria. Ele tem paixões próprias. E ele diz para você o que você tem que fazer. Não há neutralidade nessa guerra. A ausência de resistência é rendição. Não reine, portanto, nem ofereçais, mas oferecei-vos a Deus. É um ou outro. Não tem como ficar no meio do caminho. O salvo é chamado a escolher a quem submeter. A Deus ou ao pecado. Não tem escolha. 1 Pedro 2,11, um versículo importante para a santificação. E Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, como já meditamos aqui. Em Mateus 6,24, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui é o desejo de enriquecer. É fazer dele o alvo da sua vida e passa a dominar o seu coração. Note, quem muda de lado numa guerra passa a lutar contra a sua própria origem e a atacar o que antes defendia. Numa linguagem natural, se você pertence a um reino, um território, entra em guerra contra o outro quer dominar sua terra e ser o seu rei. E você acha que o lugar que você defende é que é injusto. O seu rei é mau. Então cabe a você, o cidadão de bem, a lutar contra você mesmo. Não existe lealdade patriótica acima do bem e acima de Deus. Isso é muito sério para nós e pode ofender algumas pessoas que acham que patriotismo é Deus quem deu. A nossa pátria não é desse mundo. Eu não tenho problema nenhum em ser patriota, defender o Brasil, enquanto o Brasil estiver defendendo o bem. Se um reino entrar em guerra contra o meu país, injustamente, eu morrerei defendendo a minha terra e os meus irmãos, como cabe a todo homem, todo bom cidadão patriota. Mas se o meu país for injusto contra Deus e lutar contra um outro território que defenda a vontade de Deus e defenda a justiça, eu lutarei contra o meu país. Entende como isso é grave para nós cristãos? Na vida física sabemos que isso pode acontecer com todo mundo, e já aconteceu com muitas pessoas na Terra, e eu espero que nunca aconteça conosco. Mas ao mesmo tempo, na vida espiritual, isso acontece na salvação. Antes da salvação, pertencemos a um reino de pecado, e o nosso rei é o pecado. E vem Jesus e diz, esse rei tem que sair do trono, e eu vou guerrear contra ele. E você diz, Senhor, obrigado, o Senhor me salvou, eu não pertenço mais a esse reino. E você olha para esse reino e diz, olha, como você é contra Deus, lutarei contra você, então eu vou lutar contra a minha origem, a condição que nasci, o lugar onde eu nasci, que é pecado, e você passa a defender o inimigo daquela natureza. Essa linguagem da guerra vem para a linguagem bíblica e também na linguagem de Paulo em relação à vida espiritual. Uma das evidências da conversão é a clara percepção de que trocamos de reino e agora entramos em conflito com a nossa própria origem, contra o domínio que antes defendíamos. É a consciência de que nos tornamos nossos próprios adversários. Não há neutralidade nessa guerra. A ausência de resistência é rendição. Notem que, em terceiro lugar, as paixões são os instrumentos que o pecado utiliza para governar. Observe. Concupiscências. É uma linguagem que aparece nas Escrituras, especialmente de Paulo, para descrever os desejos pecaminosos do coração. E aqui aparece como desejos e paixões em muitas traduções em português, ainda continua usando a palavra concupiscência, porque descreve muito bem. Revelam as inclinações pecaminosas, então não deixe o pecado reinar de maneira que obedeçais às suas paixões pecaminosas. A estratégia do pecado é a sedução, é seduzir, é oferecer prazeres ao corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como é que o pecado age em nosso corpo mortal? Através dos prazeres que o corpo deseja. E também não ofereçais cada um, os membros do seu corpo, não deixe o pecado dominar os seus desejos, e dominando os desejos, lhe conceder prazer que domine todo o seu corpo, e você se transforma numa marionete do pecado. A sua ação consiste em alimentar aquela inclinação, aquilo que já é natural para nós, e o que é natural para nós? Resistir a Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que deseje naturalmente a Deus, diz a própria Escritura. O homem que vai servir a Deus tem que negar a si mesmo. Então o coração, ele não é forçado, mas ele é seduzido. E ao ceder, ele se torna um súdito do pecado. O desejo vira obediência, Deus é substituído e tudo vira idolatria. Pequenos desejos que nos dominam são tratados por Deus como idolatria. É o pecado no corpo mortal que requer uma oferta, que você se transforme num súdito e está em competição, porque Deus quer a mesma coisa. Deus quer que você obedeça e se torne um servo dele, dos desejos dele. Efésios 2:3, Paulo, ao descrever a identidade do salvo, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, quando pertencíamos a esse mundo, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, obedecíamos os desejos do nosso pecado, do nosso corpo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, nós nascemos nesse reino, pertencíamos a ele, então éramos filhos da ira, éramos inimigos de Deus, como também os demais ainda são. O mundo natural. Nossa identidade se forma pela obediência às nossas paixões. Elas não apenas nos movem, mas nos moldam. Se o pecado as governa, torna-se senhor de nossa existência e passa a controlar nossas decisões. Então notem, negar as paixões não é perder liberdade. é recusar a escravidão. Não admite ser escravo do pecado. Então não é abrir mão de desejos só por abrir mão. Porque não quero ser escravo dos meus próprios desejos. Pecado não governa por autoridade própria, mas pela permissão de quem lhe entrega o cetro. O corpo que é mencionado é o campo onde esse domínio se manifesta. O corpo é a demonstração prática de obediência. Aí é aquilo que você faz. Aquilo que você deseja, aquilo que você pensa, começa a se refletir em palavras e ações. Então observe as suas ações, observe suas palavras, se elas são resultados do que você deseja. E não adianta tentar mudar as palavras enquanto deseja algo contrário a Deus. Enquanto não houve redenção da alma e do coração, não reine, portanto, o pecado no corpo, nem ofereçais cada um os membros do corpo, mas sim, notem, como ressurreto dentre os mortos. É uma figura de linguagem, evidentemente, em que você deve olhar para si mesmo sempre pensando, a velha vida ainda está aqui, mas se eu morri e ressuscitei, nova vida. Essa linguagem de Paulo nos faz entender o que o corpo é. Nós vivemos ainda como velho homem ou estamos vivendo em novidade de vida? É essa pergunta que temos que fazer a cada ação, a cada palavra. Quem estamos obedecendo? Qual natureza? Temos as duas. Ele acrescenta a ideia de um corpo mortal que indica a condição vulnerável diante da queda. O homem mortal, ele não é divino, ele é criatura, e essa criatura foi danificada pelo pecado, e agora essa criatura que foi danificada pelo pecado tem paixões contra o seu Criador, que é Deus. Os membros são instrumentos ativos colocados a serviço desse rei que domina. Temos apenas um corpo e dois senhores. E você hoje pode decidir, é uma decisão, se você vai ser servo de Deus ou do pecado e se o seu corpo se tornará instrumento a serviço do pecado ou de Deus. A glória de quem? Ou pela glória de quem você está lutando? Pela sua, pessoal, desejos do seu próprio ego. Pela de Deus, é contrário ao próprio ego. E isso é possível ser mensurado. Ele coloca, então, como instrumentos de iniquidade ou instrumentos de justiça. Vale dizer que não podemos interpretar instrumento de justiça num ambiente jurídico quando olhamos para uma palavra como esta. Justiça é o justo, tem ideia de perfeição, aquele que está ajustado. Assim como aparece no Salmo 1, lá tem o ímpio e o justo. O justo é aquele que está ajustado ao que devia ser, que é a ideia da perfeição, da plenitude. Já o ímpio é aquele que nega a perfeição dada por Deus para viver livre. Ele não tem limites. Ele é guiado pelo caminho natural do seu próprio ego. E aqui, então, a iniquidade faz isso. Se o corpo mortal é pecaminoso, tem desejo próprio. Tem inclinações próprias. Suas paixões, elas são livres. Isso é iniquidade. É não ter limites, é não ter padrões, é não ter regras, é não ter obediência. É livre. Então você é um instrumento de Deus, regras morais. Eu tenho um Senhor, eu tenho uma lei, eu tenho princípios. Não faço o que eu quero. Quero viver livre, então você está a serviço da iniquidade. É aquilo que diz, se você quer, faça. Aliás, faça tudo o que você quer. Esse é o caminho da felicidade. Ser feliz no mundo é fazer só o que gosta. Se você faz só o que gosta para ser feliz, já sabe quem é o seu Senhor. Romanos 12, 1, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Paulo olha para o corpo humano e diz, seu corpo é uma oferenda, você está sempre oferecendo ele a serviço de alguém. Você sempre está lutando pela glória de alguém. A pergunta é quem é ou para quem? Mas o seu corpo será oferecido em sacrifício. Tudo que você fizer na vida, basta pensar na linguagem de Paulo. Eu estou oferecendo meu corpo como instrumento para um rei. A serviço de Deus ou do pecado? É só se perguntar. Porque o corpo é o campo onde esse domínio se manifesta. Quem está dominando ele? Em 1 Coríntios 9:27, o Paulo decidiu. E o Paulo nos disse, eu, Paulo, o apóstolo, esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo estava dizendo, eu tenho vontade como todo mundo, tenho desejo como todo mundo, tenho corpo mortal como todo mundo, inclinado a paixões pecaminosas como todo mundo. Mas tem uma diferença. Eu reconheço que sou assim e não admito que essa natureza governe os meus atos. E é por isso que, para não perder a qualificação daquilo que eu mesmo prego aos outros, que é a santidade, que é viver para Deus, que é tornar Deus o seu Senhor, e que tudo isso não vire apenas um discurso. E para que isso não aconteça, eu esmurro meu corpo todos os dias e reduzo ele a um escravo. Se eu não posso me livrar de você, então você vai ficar aqui e vai obedecer àquele Senhor. Note que Deus permite isso. Deus permite isso porque ele não tirou o pecado quando salvou o homem. Ele nos salvou, mas não tirou o pecado. E é a sua luta contra o pecado que o glorifica. É como se você tivesse que perambular por um reino, sabendo que tem um rei que quer ser adorado, que não permite que algumas pessoas ali participem, são inimigas dele. Mas Deus permite, e você diz para aquelas pessoas, olha, fica aí quietinho, não se intrometa, e você pode ficar aí quieto. E toda hora ele está conspirando. Então você vai lá a serviço de Deus e diz, pare com essa conspiração, volta para o teu lugar. Isso é tão interessante que isso vai acontecer até o dia do juízo final. Deus vai tolerar o ímpio no mundo e vai tolerar o pecado sem concordar com ele. Até o dia do juízo em que ele disse, eu vou exterminar todo o mal da terra. E lá com o sopro da sua boca exterminará. Um dia haverá um grande reino. E Deus sentará no trono literalmente. Um reino literal. E durante esse período, algumas pessoas não vão querer o governo dele. Está lá nas escrituras. E esse rei, que é o próprio Jesus, com seu cetro de ferro, vai dizer, afastem de mim. Vão viver lá no canto do mundo. E essas pessoas vão para o canto do mundo, negando aquele rei. E elas vão conspirar. E elas vão achar assim, olha, está na hora de tirar esse rei aí. Ele não nos aceita. Não queremos ele, nós queremos governar. E eles vão montar um grande grupo, vão marchar em direção àquele rei para tomar o trono. E literalmente, esse rei vai soprar e com o sopro de sua boca exterminará todo mundo. Não haverá luta. Ele vai mostrar o poder de um rei. Isso é uma promessa, isso é uma profecia. E isso é uma linguagem que hoje observamos. Senhor, eu queria que meu corpo fosse glorificado. Deus diz, ainda não, é luta. Um dia eu vou exterminar isso e te ressuscito literalmente. Mas hoje, viva como se fosse. Porque se viver como se fosse ressurreto, você estará me glorificando. É essa luta que me glorifica. É todos os dias você vencer o seu corpo. O mais interessante disso é que quando vencemos os desejos do corpo, Deus é glorificado, nós somos santificados. E quem é beneficiado? Nós mesmos. Um homem que domina a si mesmo vive melhor, vive maduro, não vive escravo de emoções, de sentimentos, não se torna escravo dos outros, não vive com temor aos outros, não vive esperando coisas dos outros, não vive instável emocionalmente e espiritualmente, se torna disciplinado, logo ele trabalha melhor, ele cuida melhor de sua casa, ele cuida melhor de suas palavras, de suas ações, de seu pensamento. Então, Deus é glorificado e o homem ainda é beneficiado. Claro, porque Deus está exterminando do coração dele a contaminação. O corpo não é mero sistema orgânico. É o palco visível onde o espírito atua. Uma máquina obediente às forças que o governam. O corpo é o campo onde esse domínio se manifesta. Notem, o pecado se apresenta como um senhor que quer dominar. Há uma batalha permanente pelo domínio. As paixões são os instrumentos do pecado para governar. O corpo é o campo onde esse domínio se manifesta. E a ordem divina começa com uma negativa. No meio disso tudo surge o não de Deus. Não ofereçais. Isso é muito importante. A linguagem é sacrificial. Junto com o não deixe reinar, que é a linguagem de disputa e de conflito entre reinos, ele acrescenta, ele amplia esse não, dizendo, através de linguagem sacrificial, de adoração. Envolve entrega, culto e adoração. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais suas paixões. Não se torne súdito do pecado. E também não ofereçais. não seja uma oferta, não seja dominado, porque isso é adoração. Quando você venera, abaixa sua cabeça e aceita um governo que não condiz com o Senhor, é adoração. Quando alguém faz uma exigência e você começa a fazer de coração, é adoração. Tudo que você acredita, tudo que você devota, é adoração. Essa é a linguagem, como se fosse sacrifício. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como se fosse a ele uma oferenda, como se ele fosse o seu Deus. Porque o contraste diz, mas oferecei-vos a Deus. É muito nítido que o contraste é com uma oferta a Deus. Seja uma oferta a Deus e não uma oferta ao pecado, porque no fim da sua vida você vai ter que responder a si mesmo para quem viveu. Todos nós vamos ter que responder isso. E dependendo da forma como você partirá dessa terra, porque todos nós partiremos, alguns subitamente, mas outros terão tempo para pensar. Alguns de nós partiremos da vida com tempo para pensar. E naquele tempo, pense hoje, o que pensará no futuro? Do que você vai se arrepender? Ninguém vai se arrepender de ter negado coisas, desejos do corpo para fazer a vontade de Deus. Ninguém vai se arrepender. Naquele momento haverá alegria. Senhor, vivi uma vida de sacrifício, mas foi para o Senhor. Senhor, olha o que eu fiz pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha casa, pela minha igreja, pelos meus vizinhos, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, para este mundo. Olha o que eu fiz. Eu não fiz o que eu quis, eu fiz o que devia. Eu me empreguei em coisas úteis. Eu não saí por aí só satisfazendo desejo para viver como um homem comum. Disso ninguém vai se arrepender. Ninguém lá vai se alegrar assim. Eu desprezei todo mundo, mas olha só, eu fui milionário. Eu não tive muito amigo, mas eu fui famoso. Tive muitos seguidores na rede social. Disso sim a pessoa vai achar que desperdiçou a vida, porque Deus não se importa com essas coisas. Então basta ser sábio hoje e pensar, você está se oferecendo a quem? Porque hoje você está se oferecendo. E um dia vai perceber quem levou a sua vida, quem consumiu os seus dias, quem consumiu suas emoções, quem consumiu seus pensamentos, quem consumiu suas palavras. Alguém foi oferecido. Então, em contraste, Cristo se ofertou a Deus como um modelo perfeito. Vem a expressão, mas oferecei-vos a Deus. Como? Ressurretos dentre os mortos. Eu estou recortando o trecho, mas se você olhar para o contexto, ele diz, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. A expressão agora ressurretos é que nós ressuscitamos como Cristo. Cristo viveu uma vida de oferta a Deus. Morreu em oferta a Deus e ressuscitou para Deus. Se nós nos identificamos, nós podemos viver isso hoje, antes de morrermos, como ressurretos para Deus, porque Cristo foi o modelo perfeito. A vida dele foi uma grande oferta. Romanos 6, versículo 4, no contexto, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Cristo foi ressuscitado tendo ofertado sua vida. Façamos de nossas vidas a mesma coisa que ele fez com a dele, porque ressuscitaremos com ele. Vivamos como ele, ressurretos dentre os mortos. Logo, há dois senhores. Morte e vida estão envolvidos. Se optar por Deus, morre para o pecado. Se optar pelo pecado, morre para Deus. Isso é duro, não é? De ouvir? O que significa que se eu for um cristão, tenho meus pecados perdoados pelo Cristo, a salvação não depende de ações, é pela graça, é pela misericórdia, não por méritos. Tenho os meus pecados perdoados pelos méritos de Cristo, mas Deus olha para mim e me vê como morto? Sim, isso também aparece nas Escrituras. Deus olha e vê como pessoas mortas espiritualmente. Incrivelmente, nas cartas que o próprio Jesus diz para João entregar para as igrejas do primeiro século. Havia ali gente morna, havia ali gente que tinha colocado Jesus para fora, como mortos. Dois senhores, ou morrer para o pecado ou morrer para Deus, é uma escolha. Quem é o rei? Para quem vou me ofertar? Eu vou morrer para alguém. O que é digno de nota é que cada dia que vivemos é um dia que nós morremos. Sempre contabilizamos isso de forma errada, eu sempre vou frisar isso aqui. O dia que se passou ontem, nós não vivemos, nós morremos. Viver, a gente está vivendo agora, o de hoje. A gente sempre pensa, não, você viveu quantos anos? Eu não sei, eu sei quantos eu morri. Viver, só posso viver um dia de cada vez. Só pode viver um. Eu não sei quantos eu tenho pela frente, mas eu sei quantos eu já tive. E esses que eu tive, que você deve ter feito o cálculo aí, ficou aí entre 30 e 35, porque você se deixa levar pelas aparências. Mas, na verdade, 48 já. Os 48 que eu já vivi, eu ofertei para alguém. E, tristemente, não foi sempre para Deus. Me converti aos 18, quer dizer que então até os 18 eu estava morrendo para alguém. Sim, para mim mesmo. Eu estava morrendo como uma oferta entregue para satisfazer os meus desejos, porque nem sequer conhecia Deus. Mas o dia em que conhecia Deus, começa uma disputa. E agora? Agora você tem opção, vai ser para Deus ou vai ser para você mesmo? Então, começa uma luta. E alguns aqui já morreram 50 anos, outros 60 anos, outros 70, outros 80. Não sei se tem alguém que já morreu 90 aqui. Mas olha o que o Paulo diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é isso? Olha, se eu tenho que morrer e abandonar alguma coisa, e esse morrer para alguém como oferta é também morrer contra alguém, aí a linguagem é aplicada aos dois senhores. Fazei, pois, morrer a velha natureza. Qual é? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. E ele diz, porque tudo isso aí é idolatria. E o Paulo, então, não estava fazendo uma lista exaustiva de tipos de pecado. Ele está dizendo paixões, concupiscências do corpo mortal. Tudo que você fizer contra Deus para satisfazer a si mesmo e não para Deus é idolatria, é pecado, é atender o coração. E não tem neutralidade nisso. Se você morrer como oferta para Deus, tem que morrer para o pecado e negá-lo. Se você morrer como oferta para o pecado, gastar sua vida para ele, está morrendo para as virtudes que Deus gostaria de você que se vivesse. A loucura do mundo hoje é falar assim, não, você é livre para o que você quiser. Não existe liberdade. Porque quando você diz sim a uma coisa, está dizendo não a outra. Nossa primeira meditação foi essa, da dádiva do não. Quando você diz não para uma coisa, está dizendo sim para outra. Não tem jeito. Ninguém é livre. Se você faz tudo o que você quer, você não faz o que o outro queria que você fizesse. Está dizendo não para aquilo. Assim é a vida com Deus. Se não obedecê-lo, o nega. A maior batalha do homem é travada no território de si mesmo. Quem nega as exigências do corpo para fazer a vontade de Deus, triunfa na mais decisiva de todas as batalhas. Todos nós aqui, poucos talvez, vão ser chamados um dia, se acontecer, espero que nunca, a pegarem armas, a lutar para defender o bem, o inocente, o vulnerável. E hoje, a não ser o policial, quem trabalha com segurança, esse ainda vai ter uma atividade. Eu literalmente tenho que enfrentar o mal para proteger o vulnerável, por amor à justiça, por amor a Deus. Isso cabe ainda para muitas profissões. Não em ambiente de guerra, em alguns lugares, mas em alguns lugares, até do Brasil, o ambiente é sim de guerra. É gente pegando em armas para defender o vulnerável, defender a justiça. E isso também louva a Deus, porque literalmente é alguém que coloca a vida em risco por amor a uma coisa maior do que a vida dele, que é proteger o inocente, vulnerável, por amor a Deus. Isso é possível. Mas a maioria de nós não vai chegar nesse nível, não vai trabalhar assim, não vai viver uma circunstância assim. Agora, em todas elas, todos nós vamos lutar uma batalha humana contra o próprio ego. Essa é de todos. Por isso que ela é a maior. Ela está todo dia. O pecado não governa por autoridade própria, mas pela permissão de quem lhe entrega o cetro. Observe que o pecado, ele se apresenta como dominador, quer dominar, quer ocupar o território, usa o corpo como ferramenta e você não pode oferecer-se a ele porque a ordem divina é uma negativa. E a obediência transforma o corpo, então, em instrumento de justiça. Quando você nega o desejo do pecado, você aceita ser súdito de Deus e o seu corpo se torna um instrumento da verdade, da perfeição, do Criador para a glória dele. É a utilidade do corpo. Instrumentos em obediência a um Senhor. O Paulo diz que temos que negar a obediência às paixões e não oferecer o corpo ao pecado. Porque isso seria um instrumento de iniquidade. Quando você faz o inverso, oferece-se a Deus, você morre para o pecado, vive como ressurreto e se torna um instrumento da verdade. Em outras palavras, apesar do pecado habitar o nosso corpo ainda aparece como sagrado nas Escrituras. O corpo não é ruim. A matéria não é ruim. O que é ruim é o pecado, que contaminou a matéria. Então é você quem vai decidir se o seu corpo será usado como um templo dedicado a Deus ou como um templo dedicado ao pecado. Mas de qualquer forma ele é sagrado. Ele não é para ser desprezado. Ele é um instrumento em obediência ao Senhor. A mesma boca que, obedecendo às paixões, vai ofender, é a mesma boca que, obedecendo ao Senhor, vai abençoar. O mesmo corpo que vai destruir relacionamentos, atendendo suas paixões pecaminosas, é o mesmo corpo que vai glorificar e edificar uma igreja e uma comunidade por obedecer a Deus. É você que decide. O corpo não é ruim. O corpo é habitado pelo pecado, mas ele é templo que pode ser habitado pelo Espírito Santo. É você quem vai decidir. É um templo dedicado a quem? E Paulo coloca a iniquidade, um corpo dominado pelo pecado, conduzido à impiedade, e é um corpo que, mortal, não controla o pecado, se torna instrumento dele. Esse é o homem iníquo. É o homem que suas palavras são pecaminosas, cheias de iniquidade, suas ações também, seu comportamento também. Mas ele coloca também que o corpo pode ser um instrumento de justiça. É o corpo dominado por Deus, conduzido à piedade. Esse é o homem piedoso. E o homem piedoso é extremamente útil para Deus e para os irmãos. Romanos 6:16, observe que é a continuidade do pensamento de Paulo. Ele disse: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Será que vocês se esqueceram que essa é a realidade? Você tem um corpo, ele vai ser instrumento de alguém. O corpo não é ruim, porque Deus quer usá-lo para o bem. Deus quer te transformar para você ser útil para a justiça. Mas se você não o fizer, você se torna um servo da iniquidade. O pecado nos modifica. A inclinação ao pecado é inevitável. Seu domínio não. É trágico reconhecer que o pecado se serve do nosso corpo, mas é glorioso saber que não somos mais seus escravos. Cristo nos libertou. Todos os dias temos que ser lembrados disso. O pecado vai consumir a minha carne, meu tempo, a minha energia, a minha vida. Ele está ceifando a minha vida. Ele se consome daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo. Ele consome isso, ele se alimenta disso. Mas eu posso dizer não. Não vou desperdiçar minha vida ao pecado. Para nossa conclusão, o texto também chama a nossa atenção de que nós recebemos o poder. O poder de negar é uma escolha do Senhorio. O cristão tem poder para negar. Não reine, portanto, o pecado. O não é mais uma dádiva. É mais um presente de Deus. Em Cristo é possível negar o pecado. Então Paulo, inspirado por Deus, vem e diz: não, não reine, você pode dizer não. Esse não é um rei que tem força para te controlar. Esse rei estará lá se você o colocar lá. Esse rei não tem poder, não tem força o suficiente para dominar você. Você é mais forte do que ele. É mais ou menos a ideia daqueles que vão adestrar elefantes. Já viu essa figura? Ninguém tem poder para dominar um elefante. Nenhum de nós aqui tem. Mas se você aprender a técnica correta, você vai lá, o elefante poderia esmagar o sujeito, mas o elefante se torna obediente. Aí você fica: como pode um animal, toneladas mais pesado, mais forte, se tornar obediente de um ser pequeno? Olha, pode porque ele permitiu. Dentro da sua natureza, ele permitiu. E um homem o dominou. Aqui Deus também nos lembra assim: olha, você pode vencer o pecado, esse rei não é mais poderoso que você, porque você em Cristo Jesus foi liberto. Então por que você fica aí vivendo como escravo do pecado? Porque o pecado te adestrou com pequenas gratificações. E você hoje, mesmo tendo todo o poder para viver como liberto, vive em obediência ao pecado. Então não é proibição, não reine. Paulo está dizendo: eu proíbo você de reinar. Paulo está falando assim: olha, você que decide. É um direcionamento, é um alerta benevolente. E eu não vou deixar na minha vida. E só você tem poder para não deixar na sua. O não desperta um posicionamento que leva à liberdade. Oferecei-vos a Deus. Esse é o caminho. Se você só disser não ao pecado, não resolve. Tem que dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. Oferecei-vos a Deus, porque aí não sobrará nada para o pecado. Cada não ao pecado é inevitavelmente um sim a Deus. Quem prefere o oposto, pretere o que foi deposto. Essa é uma realidade. Escolher um rei, o outro tem que sair. Não tem lugar para ele. Ao dizer não ao que está sendo negado, disse sim ao seu contrário. O não ao pecado é um sim a Deus. Semelhantemente, a forma mais comum de negar a Deus é sujeitar-se ao que lhe opõe. A maioria de nós não vai negar a Deus com suas palavras, negar a fé e contrariar e nos tornarmos opositor à fé. Mas nós vamos negar a Deus no dia a dia, em pequenas ações e obediência ao pecado. O pecado não governa por autoridade própria, mas pela permissão de quem lhe entrega o cetro. Note que o pecado se apresenta como um senhor que quer dominar. Há uma batalha permanente pelo domínio. As paixões são os instrumentos que ele usa para governar. O corpo é o campo de batalha onde esse domínio se manifesta. A ordem divina começa com uma negativa para que você não se ofereça, e a obediência transforma o corpo em instrumento, ou de justiça ou de iniquidade. Mas nós temos poder para negar, porque esse poder foi dado para escolhermos o nosso Senhor. Com tudo isso, devolvo a você as perguntas para que responda ao Senhor. Faça uma avaliação interna sobre sua própria vida e responda ao Senhor. O que na prática, no dia a dia, nas coisas pequenas, em pequenas decisões, quem dirige suas escolhas diárias? Você é guiado pelas convicções de Deus, seu Senhor, de escravizar o corpo, de negar a si mesmo, ou pelo desejo? Senhor, eu sei o que o Senhor quer, mas tenho o que eu desejo também. Quem é que guia? Seus desejos têm sido conduzidos por você? É você quem determina qual desejo vai obedecer e controla? Ou são eles que conduzem a sua vida? Você é motivado pelo desejo? O que suas atitudes, suas ações, sua prática, seu cotidiano, seus hábitos revelam sobre você? O que eles mostram? Quem é o rei demonstrado todos os dias com suas ações e domina o teu coração? Você luta contra o pecado ou você já aprendeu a conviver com ele, já se acostumou? Por fim, quando o pecado se apresenta e você percebe que é pecado, você resiste como se fosse um inimigo no teu reino, contra o teu rei, e você vai combatê-lo? Ou você negocia de um jeito para deixar ele ali e não atrapalhar? São perguntas que você deve responder ao Senhor. Então vamos orar e responder a Ele em adoração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra mais uma vez, porque ela nos traz mais um não, que é um alerta, é um conselho extremamente importante e decisivo para o caminho que vamos trilhar. Pois ouvir esse conselho é colocar o Senhor no coração, não ouvi-lo é colocar o pecado no coração, como um rei. Reconhecemos que tem uma batalha travada todos os dias e que o pecado que ainda habita em nós tenta governar todas as áreas de nossas vidas. Ele utiliza os nossos próprios desejos, os nossos prazeres para nos seduzir. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós falhamos. Temos falhado em resistir e temos oferecido nosso corpo como instrumentos daquilo que deveríamos negar, que é a iniquidade. Que é o pecado. E por isso tudo nos arrependemos. Perdoe-nos. E ao mesmo tempo, corrija nossos corações. Dê-nos um coração mais vigilante, capaz de discernir as estratégias do pecado. Fortalece a nossa vontade para dizer não. E dizer não com firmeza e não apenas negociar. E nos ensine cada vez mais um meio de entregarmos ao Senhor no nosso cotidiano e não somente quando estamos aqui reunidos no lugar santo, mas lá no dia a dia, para que sejamos todos nós dedicados a Ti como instrumentos em cada palavra, em cada ação ou reação, em cada desejo que é controlado para desejar o que é do Senhor, a fim de não desperdiçarmos a vida, já que vamos morrer e essa vida será gasta de qualquer forma, que seja ela gasta naquilo que faz a Tua vontade. E que o nosso corpo, então, os nossos pensamentos, as nossas ações, sejam todos instrumentos do Senhor, ajustado aperfeiçoado em Jesus. Que o pecado não encontre mais espaço para reinar e que o teu governo seja pleno em cada um desses irmãos que comigo meditaram. E por isso oramos, confessamos e rogamos em nome de Jesus.